Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico Magazine Cultural. Hoje, todo ele, ou quase todo, à volta do escritor em Penafiel, que este ano homenageia Miguel Esteves Cardoso. E, para esse efeito, tenho aqui a sua vereadora Complor da Cultura, a doutora Daniela Oliveira, a quem saúdo. Boa tarde, obrigada por estar aqui.
Olá, boa tarde.
E temos também aqui dois elementos da jangada, nomeadamente o seu diretor artístico, e também encenador da peça que vai ser estreada precisamente no âmbito de escritaria, Portugal 5.0, Luís Oliveira, e um dos membros também da jangada, Marcela da Costa. Boa tarde a todos, obrigada por estarem aqui. E é tudo, enfim, o nosso tema de conversa é um bocadinho à volta de tudo isto, sendo que o destaque, como eu referi, será sempre para a vida e obra de Miguel Esteves Cardoso. Doutora Daniela, vamos começar aqui por desvendar, eu sei que o programa já está nas redes sociais, mas vamos desvendar aqui um bocadinho para os nossos ouvintes, um bocadinho mais desatentos, poderem estar aqui presente num evento que já é um festival de referência a nível nacional e internacional, até porque é o único festival, como os nossos ouvintes sabem, que homenageia um escritor de língua portuguesa vivo. O ano passado tivemos o infortúnio da morte da Ana Luísa Amaral, mas foi a única situação ao longo destas edições todas, e portanto ia-lhe perguntar precisamente o que é que os nossos ouvintes e quem se deslocar a Penafiel na próxima semana, a escritaria vai decorrer entre 23 a 29 de outubro, o que é que poderão assistir?
Olá, boa tarde mais uma vez. Então, no Escritoria 2023, como disse bem o homenageado Miguel Esteves Cardoso, e por isso a nossa cidade estará aqui, e quem vier visitar aqui a nossa escritoria ao longo deste programa, que está cheio de atividades e de encontros e reencontros que vão de encontro à vida e obra do Miguel Esteves Cardoso, e portanto quem vier até Penafiel vai poder sentir o Miguel Esteves Cardoso na sua inteira personalidade. E, portanto, o Festival Escritaria é um festival literário único, não só por homenagear escritores vivos, mas também por ser um festival de afetos. E é por isso que algumas das atividades aqui programadas centram-se na vida e obra do autor homenageado, mas sobretudo no reencontro de elementos e de convidados que integrarão este programa, que conhecem e bem o Miguel Esteves Cardoso e tiveram com ele ao longo do seu percurso da sua vida literária e pessoal.
Eu sei que, até porque estou a ver aqui o programa, que uma das coisas que privilegiam sempre é ter uma diversidade grande na programação. Ou seja, temos apresentações de livros, cinema, teatro,
música,
até porque nós estamos a falar. O Miguel Esteves Cardoso felizmente é vivo, é um jovem de 68 anos, ele é um jornalista português, escritor, crítico, foi responsável um dos responsáveis pela Fundação Atlântica, que a nível de panorama musical português, que deu, digamos, um certo renascimento ao que era feito até então. Portanto, temos aqui uma figura multifacetada em vários âmbitos, daí que isso também se vai refletir na programação.
Sem dúvida, e portanto faltam 3 dias para o início do Escritaria, para quem é mais desatento, começa a dia 23, portanto segunda-feira, e iniciamos, como habitual, com o lançamento do livro do Escritaria 2022, de Ana Luísa Amaral, apresentado pelo Dr. Alberto Santos, nosso comissário e também presidente da Assembleia Municipal, que será no Recreatório Paroquial às 18h30. Seguindo-se de uma performance desenvolvida pelo João Ricardo Oliveira com um pulsação, portanto uma atividade que vai de encontro a uma mistura de sons despoletada por máquinas de escrever, que também o Miguel Esteves Cardoso sempre gostou e também o acompanhou ao longo da sua vida. Depois, à noite, ainda na segunda-feira, temos a exibição do filme Control, de Anton Corbijn, não sei dizer muito bem esta palavra, mas... Control, que é muito conhecido, portanto foi lançado em 2007 e, portanto, desde já convidar-vos a assistir ao filme. A entrada é gratuita, será no Cinemax, contudo o levantamento é obrigatório do bilhete junto do Cinemax. Na terça-feira, iremos contar com, no auditório do Museu Municipal, uma conversa-concerto com o Miguel Ângelo.
Lá está uma das referências do Delfim, não é?
Dos Delfins, exatamente, da qual o Miguel Esteves Cardoso também contribuiu no âmbito da música A Casa da Praia, Ou é Casa na Praia, já me esqueci. Casa da
Casa
Praia.
Casa da Praia, exatamente.
Portanto, será também uma noite diferente e, portanto, convido todos a assistir. Será pelas 21h30 no nosso auditório do Museu Municipal. E na quarta-feira temos então, portanto, teatro, como já tem sido habitual, e vamos contar com o Jangada Teatro, com a encenação do Luís Oliveira, que está aqui também aqui connosco.
Está caladinho a ouvir-nos, não é?
Com a apresentação da peça Portugal 5.0.
Eu, antes de passar a palavra ao Luís Oliveira, reforçar aqui uma coisa que a doutora Daniela disse, que é que tudo isto é de entrada gratuita, não é? Sim. Limitada aos lugares existentes.
Sim, sim.
E é bom que as pessoas tenham em nota isso, porque eu estou a ver aqui, por exemplo, a conversa concerto com Miguel Ângelo e outros eventos que convém que as pessoas fiquem, que é entrada gratuita, mas obviamente terá que ser limitado aos lugares, portanto vão-se mais cedinho um bocadinho para assegurar que tenham lugar. E agora, Luís, o que temos aqui um Portugal 5.0 em estreia absoluta, dia 25, pelas 21h30 no museu. Isto foi um desafio, não foi? Pegar na obra do Miguel Esteves Cardoso e passar para o Portugal 5.0. O que é o Portugal 5.0?
Em primeiro lugar, já agora boa tarde, caros ouvintes. O desafio foi enorme, até porque a obra de Miguel Esteves Cardoso é vasta, são 40 anos, principalmente a partir de 84, com as crónicas, crónicas com humor, crónicas muito assertivas no momento certo. Ele chega a Portugal, vindo depois de Manchester, e de facto estávamos com 10 anos após a Revolução de 74, mas ainda não tinha havido uma revolução efetiva a nível das artes, a nível cultural. E ele traz ideias novas e coloca-as então, observa o Portugal da época e continua a observar, e foi exatamente em cima disso que nos interessou também fazer a nossa análise, a nossa observação de como está o Portugal hoje, visto através dos olhos dele e visto através dos nossos olhos, ou seja, nós como gente do teatro estamos sempre atentos ao que está a acontecer no mundo, ou seja, tanto culturalmente, socialmente, politicamente, teatralmente, e é aqui que chegamos ao Portugal 5.0. Este 5.0, que está claramente na moda hoje, podemos dizê-lo, ou seja, está atualíssimo, são as redes sociais, é a internet na sua globalização, se quisermos, e trazido para o teatro, ou seja, o teatro que continua a estar vivo. Quando chegou o cinema, o teatro, diziam os velhos do Restelo, vai acabar porque vem o cinema que vai substituir. Não substitui, e percebemos isso, que o público precisa de ver efetivamente o outro ao vivo. O cinema, nós não podemos tocar no ator, mas se quisermos ir ao teatro e no final tocar no ator, ou até durante a peça, tocar no ator, podemos fazê-lo. Portanto, há aqui este ao vivo, esta efemeridade, obviamente, mas trata de um tema, e já vou falar sobre isso, trata de um tema muito atual, ou seja, três jovens que estão fechados no mesmo espaço e como é que eles convivem, como é que eles veem a dada altura, e obviamente inspirado nas crónicas de Miguel Esteves Cardoso, na obra, não só nas crónicas, mas na obra mais vasta, como é que eles depois vivem e convivem, como é que são as relações hoje em dia também.
Eu ia pegar, antes de desenvolvermos exatamente o que é esta peça Portugal 5.0, porque na altura que conversamos acerca como é que se poderia pegar na obra do Miguel Esteves Cardoso, é assim, eu vou utilizar aqui uma expressão portuguesa, isto, o Miguel Esteves Cardoso dá pano para mangas, porque ele fala sobre tudo, não é? As suas crónicas são sobre tudo, ainda por cima ele foi editor musical, ele foi jornalista, é jornalista, inclusive foi político, eu acho que não há nenhum tema que ele não aborde nas crónicas, até os percebejos lá estão quase. Portanto, isto ao mesmo tempo que dá pano para mangas, como eu referi, coloca-vos um problema, que foi realmente trazer isto para a modernidade, como estava a referir, sendo que este espetáculo depois também vai itinerar nos agrupamentos de escolas de Penafiel. Aliás, já tem data marcada, entre 21 e 24 de novembro, vai itinerar pelos agrupamentos todos de Penafiel. E foi a partir daí também que vos surgiu a ideia de pegarem três jovens, não foi?
Exatamente. Portanto, são três jovens da geração Z, portanto é esta que já nasceu com a internet, que está perfeitamente, ou seja, são estudantes universitários, estamos a fazer, vamos fazê-lo para o secundário, ou seja, são miúdos que estão um bocadinho, obviamente os miúdos do secundário são um bocadinho mais novos, mas é também para os espicaçar a tentar ler outras coisas, e a tentar ler também Miguel Esteves Cardoso, ou seja, na peça há referências à obra dele, há citações das obras dele. E também, de forma divertida, a dada altura, para que os jovens, para quem vai ser feito depois no secundário, possam interessar-se. Olha que engraçado, nunca li sobre isto, deixa-me cá ler. Olha, afinal, a música até é interessante, porque, falando, por exemplo, outro dia com o Ricardo Fraguas, o nosso compositor, nós temos, e eu sou um bocadinho mais velho, eu tenho uma memória nos anos 80 do que eu via e do que era fuleiro em Portugal. Aliás, o Miguel Esteves Cardoso tem precisamente uma crónica que é Parolos Fuleiros e...
Betinhos.
Qualquer coisa.
Acho que é Betinhos.
Exatamente. Ou seja, era fuleiro nos anos 80 os jovens ouvirem fado. O fado era para os velhos. Ou seja, o que é que os jovens estavam a ouvir? O punk. E hoje temos o pós-punk. E hoje o que os miúdos ouvem está diluído. Eles tanto ouvem Queen como ouvem estes mais novos, falta-me aqui um nome, os Dama, por exemplo, exatamente. Ou seja, tanto ouvem coisas portuguesas como ouvem coisas estrangeiras. E quisemos então, a nível musical também, essa sonoridade que fosse, que não ficasse datada nos anos 80, mas que ela é a dada altura mais lata hoje em dia ouve-se de tudo, se calhar a internet permitiu isso. Eu hoje consigo ouvir um grupo da Coreia do Sul que eu desconhecia por completo nos anos 80, não é? O que é, eu ainda sou do tempo de mandar cartas de amor. Hoje é um tweet, não é?
Pronto. As cartas de amor hoje são poucas. Nós temos três personagens, não se podemos contar a peça toda, porque o que queremos é que vão ao museu no dia 25 pelas 21h30. Mas eu sei que há três personagens. Um é o mecatrónico, não é? Já é óbvio porquê. Temos aqui o nosso Mac, não é? Miguel Esteves Cardoso. Temos uma personagem que é a Grace, que temos aqui a atriz, a Marcela, que a Grace, também os nossos ouvintes estão a perceber porquê. O Miguel Esteves Cardoso, a mãe é inglesa, Mrs. Hazel Diana Smith, já agora para quem não conhece fica com esta indicação, e o Miguel Esteves Cardoso, a sua língua, ele próprio diz que a primeira língua foi o inglês. Ele foi educado, aliás, estudou em Manchester, como se esteve a referir, e viveu uma grande, enfim, uma parte significativa da vida, e tem, como se sabe, uma ascendência inglesa muito forte, que também o marcou. E portanto temos aqui a nossa Grace, que ia-lhe perguntar à Marcela da Costa como é que, o que é esta Grace que temos no Portugal 5.0.
Muito boa tarde a todos. Como disse bem, a Grace é filha de mãe inglesa e pai português. E a Grace é uma influencer. Como nós sabemos, o MEC já foi considerado, ou seja, reportando-nos naquela altura, não diríamos que seria influencer, não, seria outro nome, mas podemos dizer que ele foi considerado o primeiro influencer português. Nós trouxemos isto para a peça, e a Grace é a personagem que é influencer, ou seja, ela vivendo dentro de um T0, um espaço exíguo, ela, a forma de ela se sustentar é vender, promover. No fundo, de alguma forma, estamos... reportamos-nos também para os dias de hoje, porque, como nós sabemos, as influencers, o seu modus operandi é, sobretudo, nas redes sociais, a promover produtos por forma a serem ressarcidas dessa sua atividade. Portanto, a Grace é um bocadinho isto, ou seja, ela passa a vida nas redes sociais, o seu trabalho é com o telefone, todavia depara-se com esta dualidade, ou seja, o que de bom e de mal traz a internet e as redes sociais. Como disse o Luís e bem, esta questão, a linha na internet e os perigos é muito ténue, porque depois ela vê-se confrontada com um perseguidor, um stalker, e fica assustada com isso. Porque nós, atrás de um telefone, podemos ser quem quisermos, não é? Atrás de um monitor, atrás de um perfil, podemos ser quem quisermos. E ela, tanto que vive para a internet, para as redes sociais, depois depara-se com uma situação que é um perseguidor, um stalker que a persegue, e ela aí percebe, de facto, que existem perigos inerentes à internet e ao facto de estar sistematicamente voltada, ligada aos conteúdos digitais e daí também fazer, sobretudo, como disse o Luís há pouco, é importante, de facto, os jovens perceberem que, a par do que tem de bom, também existe o lado obscuro da internet e os perigos que podem advir quando estamos, de facto sempre conectados com o mundo digital. Paralelamente a isto, a Grace é uma miúda que se calhar não se importa, não faz de tudo para vender e não se importa muito esta questão humana. Se calhar a Grace é um bocado desprovida daqui de algumas características do humanismo, porque ela, sobretudo, ela quer é faturar, ela quer é vender e não se importa, mesmo estando a conviver com duas pessoas na mesma casa, ela não tem qualquer pudor e passa por cima dos colegas se for preciso para promover e para se promover. Portanto, é um desafio também para mim enquanto
e
atriz.
E tem um grande ego.
Ah, exatamente, e tem um grande isto é, para mim foi um desafio enorme como atriz, e o Luís sabe, porque às vezes no processo criativo surgiam situações e eu própria pedia, desculpa ao ator, não é verdade, porque de facto é que fazia-me confusão a postura da Grace perante, ela não tem qualquer empatia pelo outro, ela não tem qualquer
mas isso também acaba por ser um bocadinho o que resulta das amizades virtuais, não é?
Exatamente.
Até as amizades virtuais, exatamente, que estão muito no dia de hoje. Já vamos voltar aqui à conversa, até porque temos aqui um programa extenso relativamente a esta peça. Eu só ia perguntar, antes de passar a palavra relativamente ao resto do programa, à doutora Daniela, o terceiro elemento. Já sabemos que temos o mecatrónico, temos uma Grace e temos...
E temos a Becas.
Temos a Becas.
Temos a Becas, podemos divulgar também.
Que é uma Betinha, se calhar,
é
não?
É uma Betinha, sim, senhor, mas é uma Betinha contemporânea também. Ou seja, é uma cosplayer. O que é isto?
Já estamos no mundo dos anime e
por aí. Exatamente, ou seja, está tudo trazido para os dias de hoje. Se Miguel Esteves Cardoso escrevesse, ou melhor, tivesse em 1974 todas estas personagens, escreveria sobre elas de certeza. Daí que também ele fala muito sobre a Portugalidade, sobre, portanto, a República. Estou-me a tentar lembrar de um livro dele...
Expedições de portugueses,
por exemplo, exatamente.
O então, amor é fudido e então, e
exatamente. Portanto, Portugal 5.0 está claramente na observação, como eu dizia, do país de hoje. Portanto, uma influencer, um jovem que já se liga à net, mas ainda é muito tradicional na leitura do objeto físico, livro, e depois temos então a cosplayer que se refugia um bocadinho no seu mundinho, porque quem a dada altura está muito agarrado ao anime, aos mangá, etc., fica um bocadinho fechado. Ou seja, é mais o seu mundo do que também... Eles têm todos uma panca. Pronto.
Julgo que temos aqui vários elementos para despertar a curiosidade para se deslocarem ao museu no dia 25 de outubro pelas 21h30 e meio vamos voltar depois à conversa com a jangada, até porque, como eu referi, esta peça vai andar pelos agrupamentos e também há outras atividades no âmbito de escritaria para a comunidade escolar que iremos também aqui desenvolver. Mas o Luís estava a falar de uma das temas que é muito caro, Miguel Esteves Cardoso, que é Portugal. A Portugalidade, ele tem vários livros, várias crónicas, estava-me a lembrar as explicações portuguesas, os meus problemas, a causa das coisas, enfim, tantos livros de Miguel Esteves Cardoso em que Portugal está lá no seu melhor e no seu pior, as 100 melhores crónicas, e é isto que poderemos ver na quinta-feira, não é, doutora Daniela? Neste documentário, o Portugal de Miguel Esteves Cardoso, não é? O que é que nós poderemos ver? A quarta-feira já sabemos que temos o teatro e quinta-feira voltamos ao cinema.
Exatamente, vamos aproveitar então o documentário Portugal de Miguel Esteves Cardoso, na altura apresentado na RTP por Rui Ramos, que estará aqui também connosco. e será no Recreatório Paroquial pelas 21h30, portanto estão já convidados, portanto música, teatro, conversa-concerto e já vamos em documentário. Na sexta-feira...
É um grande dia. Quer-nos revelar aqui porquê?
Então, é um grande dia porque vamos ter a presença do homenageado aqui na nossa cidade e irá iniciar o dia pelas 11 horas aqui na Praça do Ponto C, onde será desterrada, portanto, a escultura de Miguel Esteves Cardoso, de Ricardo Crista, e também a instalação da frase de escritoria 2023, escolhida pelo próprio homenageado. Às 21h30 teremos o reencontro do 7ª Legião, que este ano faz os 40 anos de lançamento da Glória, autoria do Miguel Esteves Cardoso, e que será, se correr bem as condições meteorológicas no Praça Escritaria, se não, haverá outra solução, com certeza, no sentido de podermos acomodar um grande número de visitantes e de quem queira assistir ao concerto de 7ª Legião, dos 40 anos, por isso que optamos por fazer ao ar livre, no sentido de acolher mais pessoas e mais visitantes que possam ter interesse. Portanto, aqui já não será um lugar muito limitado, será mais aberto e isso vai fazer com que muitos de nós possamos ter, sabe-se lá, a última experiência.
Isto foi uma façanha, reunir os 7ª Legião e trazê-los aqui.
É verdade, é verdade.
E que realmente é um reencontro, assinalando os 40 anos, como referiu, do single Glória.
E que faz todo sentido.
E que há muitas pessoas que já entraram em contacto a perguntar como é que podem ver isso. Estão a ouvir agora que à partida será ao ar livre lá em cima na praça.
Exatamente, na Praça do Escritaria, é livre e é gratuito, como disse há pouco, portanto é uma das atividades inseridas no programa, também gratuita. E portanto a ideia é podermos acomodar todos aqueles que estejam interessados em assistir ao concerto de 7ª Legião. E como eu disse no início, portanto, este programa é um programa de afetos e o reencontro de 7ª Legião com o MEC será, com o Miguel Esteves Cardoso, será sem dúvida um reencontro afetuoso.
Antes de passarmos ao fim de semana, há aqui algo que gostaria também que dessemos aqui nota no programa, porque há pouco, quando estávamos a falar com o Luís e com a Marcela, eu referi que o espetáculo... O Portugal 5.0, o município de Penafiel teve também cuidado que esta peça fosse aos agrupamentos de escola e vai, de 21 a 24 de novembro, vai percorrer todos os agrupamentos do Conselho de Penafiel. Mas a comunidade escolar também não foi esquecida, porque de segunda a sexta-feira vamos ter oficinas, não é assim?
Sim, é verdade. Vamos ter as oficinas, a oficina Dar Corpo à Palavra, desenvolvida pelo Bairro dos Livros, que irá percorrer os nossos agrupamentos de escola, de segunda a sexta-feira. E, como disse bem, portanto, o Escritaria não será só apenas esta semana, a semana em que iremos homenagear e vestir o Miguel Esteves Cardoso, a nossa cidade com o Miguel Esteves Cardoso, e, por isso, em novembro teremos também aqui a peça do Portugal 5.0 do Jangada Teatro nas nossas escolas, e será no sentido de darmos ainda mais destaque ao Escritaria, que o Escritaria não se dilui apenas numa semana. Portanto, a escritoria está intrínseco, faz parte aqui já da nossa comunidade, da nossa cidade.
E por isso também, antes de passar para o primeiro momento musical do programa de hoje, a dar nota que toda a cidade, como sempre, vai ter os seus post-its, vai ter os seus outdoors, vai ter as caixas, que toda a gente anda atrás das caixas, se esgota num instante, tudo isso vai decorar. As montras também, não é? Vamos ter toda a cidade decorada na próxima semana. E as músicas hoje foram extremamente consensuais, já que estamos a homenagear Miguel Esteves Cardoso, teríamos, obrigatoriamente, que ir buscar músicos que vão estar aqui na próxima semana, e sendo que, como foi aqui referido, no dia 24 haverá um conversa-concerto com Miguel Ângelo, faria todo sentido ir buscar os Delfins, até porque os Delfins foram um dos grupos que a Fundação Atlântica, na altura um dos fundadores, como referimos aqui, foi Miguel Esteves Cardoso, ir buscar um dos temas precisamente mais conhecidos dos Delfins, que é a Casa da Praia, com que vamos então abrir o primeiro momento musical do programa de hoje.
Esqueceram a dor. Onde está ela escondida no grão?
depois do primeiro momento musical do programa de hoje, no qual ouvimos A Casa da Praia dos Delfins, uma referência ao nosso homenageado no Escritaria deste ano, Miguel Esteves Cardoso. Voltámos à conversa com o seu vereador, o Coordenador da Cultura, doutora Daniela Oliveira, e temos aqui também os responsáveis, nomeadamente o diretor criativo, artístico, o diretor artístico do Grupo Jangada e uma das atrizes, Marcela da Costa. Ainda temos todo um fim de semana para falar acerca do Escritaria. Na primeira parte falámos da programação de segunda à sexta, mas chegámos ao sábado. E no sábado, já com a presença do nosso homenageado, o que é que vamos ter, doutora Daniela?
Então, vamos ter a inauguração da exposição Entre o Querer e o Dizer, de Miguel Esteves Cardoso, com a colaboração de Bruno Santos, José Nunes, Mafalda Rocha e Santiago. E será na nossa Biblioteca Municipal, às 11 horas da manhã.
E eu agora vou-lhe roubar aqui um bocadinho a palavra, se me permitem defender aqui um bocadinho a minha dama. Esta exposição é uma exposição que vai ter vários elementos, convido a visitarem, né? Vai ter a sua estreia, precisamente, como disse a doutora Daniela, no dia 26, às 11 horas, e vai juntar aqui o José A. Nunes, que, liga-se passagem, todos estes artistas são artistas do Val de Sousa. O José A. Nunes é de Penafiel, é ali da zona de Entre os Rios, e ele trabalha muitíssimo bem os azulejos. Aliás, os azulejos que podem ver aí dos autores homenageados de Escritaria são da autoria dele, e ele vai fazer uma instalação no Jardim da Biblioteca com azulejo e ferro à volta das crónicas de Miguel Esteves Cardoso. Eu não vou revelar mais, para visitar. E depois no interior temos as obras de Bruno Santos, que vão trabalhar sobretudo a Portugalidade. Temos o trabalho de Santiago, que é um cartunista excepcional, que também vai nos mostrar uma faceta de Miguel Esteves Cardoso, e obviamente já uma artista plástica residente quase no Escritaria, que é a Mafalda Rocha, que também vai fazer a sua homenagem. Tudo isto acompanhado dos livros, dos discos, dos jornais, porque não nos podemos esquecer que ele também é um dos fundadores do Independente, e é tudo isto que nós trazemos para que os nossos leitores, os ouvintes da rádio, todos venham conhecer um bocadinho melhor a obra de Miguel Esteves Cardoso. Entre o Querer e o Dizer, revela apenas aqui um bocadinho, porque é precisamente uma das crónicas dele com o título Títulos, e que achámos curioso ir buscar um dos títulos desta crónica e fazer aqui uma brincadeira que depois explicaremos no dia com Entre o Querer e o Dizer, de Miguel Esteves Cardoso. Fica aqui a sugestão, e o dia de sábado ainda é um dia longo, não é? De tarde haverá mais, doutora Daniela.
Exatamente, portanto, temos então na Biblioteca Municipal a exposição às 11, portanto, registem nas vossas agendas. De tarde às 16 teremos no Museu Municipal uma conversa com o tema Miguel, uma aventura na República Portuguesa, e será apresentado com o Francisco Mendes da Silva e moderado pelo Rui Colceiro. Segue-se a tarde ainda no Museu Municipal com o Escrever É, com o Walter Urgumem e moderado por Tito Couto.
E continua, porque temos aqui algo que vem trazer de tarde. De tarde temos às 4, às 5 e às 6 e meia.
Ao final do dia,
portanto, vem trazer muita gente ainda, não é?
Exatamente. No final do dia, ainda no Museu Municipal, teremos a Geração Neste Um com Figos, onde contará com a presença de Bruno Vieira Amaral e Bárbara Reis, e moderado por Inês Castanheira. E encerramos o sábado à noite, no Museu Municipal, ainda também, com uma conversa denominada Escriticaria em Dia. Miguel Esteves Cardoso será aqui entrevistado por João Pedro Jorge.
Um dia,
que já, aliás, já fez uma entrevista, o João Pedro Jorge, na revista Visão, ao Miguel Esteves Cardoso aqui há algum tempo.
Sim, senhora.
Um dia em cheio e completo.
E nessa entrevista, se não estou em engano, nessa ou na revista Ler, também desvendo aqui um bocadinho que na Visão foi com o João Pedro Jorge, mas há uma entrevista do Miguel Esteves Cardoso em que ele fala de Penafiel. E para descobrir o que é que ele fala sobre Penafiel, melhor é depois ver os outdoors que vão ter aí na rua, porque, não sei porquê, se calhar podem lhe perguntar depois, ele fala das árvores de Penafiel. Mas isto fica aqui para também irem ouvir a conversa. Como disse a doutora Daniela, o João Pedro Jorge já entrevistou para a revista Visão, e, como todos sabem, o Miguel Esteves Cardoso, apesar de ele dizer que não gosta de ser entrevistado, ele surpreende-nos sempre nas suas conversas.
Sem dúvida, sim.
E vale a pena ouvir.
Exatamente, e por isso que procuramos aqui encontrar nesta conversa um nome com um trocadilho, portanto, o Escriticaria em Dia é propositado, portanto, e encaixa-se na perfeição com o Miguel Esteves Cardoso. No domingo, não é? Quero continuar
para o domingo. Eu ia buscar no domingo, sim. Ia que trazer aqui algo, porque às vezes as pessoas perguntam Aliás, já perguntaram até na biblioteca, e agora podemos aqui desvendar aqui um bocadinho, que é esta visita guiada pelo bairro dos livros. Mas já agora também dar aqui nota que quem quisesse fazer inscrição para esta visita guiada, brevemente no portal da Câmara estará um link para isso, não é? Se calhar podíamos falar aqui um bocadinho disto, porque é algo que não é inédito, mas que é uma visita orientada pelo bairro dos livros e que traz-nos também um bocadinho do nosso universo literário.
Sim, do nosso património, não é? Portanto, será que já não é novo, portanto, já temos feito nas últimas edições do Escritaria. Portanto, temos uma visita guiada, ensinada pelo bairro dos livros. Como disse, terão que se inscrever, a inscrição é obrigatória, porque é limitada. E há um itinerário em autocarro, que vamos passar pelas Termas de São Vicente, a Casa dos Linhos de Amor, Praça Municipal e depois aqui a Casa do Joaquim de Araújo e terminamos no Recreatório Paroquial. Essencialmente serão 3 horas de uma viagem sobre o nosso património, uma viagem literária à volta do nosso património aqui de Penafiel.
E já agora também dar nota que a Câmara, o município, há cerca de 3, 4 anos, se não estou em erro, juntamente com o Bairro dos Livros, editou o mapa literário de Penafiel.
Uhum.
E que serve de referência.
E isto é de encontro ao mapa, sim.
Exatamente. Conhecendo um bocadinho melhor então o nosso universo literário, como referiu, e património. Uhum. E depois continuamos com os problemas de Miguel Esteves Cardoso, pelos vistos são muitos, não é?
É verdade, voltamos novamente ao Museu Municipal, às 15 horas, com os problemas de Miguel Esteves Cardoso, e teremos o João Pedro Jorge novamente, e Carlos Quevedo, e Pedro Bosri Mendes, moderado por João Céu e Silva, que também já tem nos feito, nos tem acompanhado nas últimas edições do Escritaria. Às 16, teremos, igualmente no Museu Municipal, a Escrítica Pop, com Manuel Falcão e Nuno Miguel Guedes, moderado pelo Tito Couto. E para finalizar em grande,
teremos
mais
topo no bolo.
Cereja de Topo no Bolo, mais um encontro, mais um reencontro, e teremos a Noite de Má Língua, aqui às 17 horas, não será à noite, mas é a recriação da Noite de Má Língua, e teremos aqui com Rui Zinck, Rita Blanco e Manuel Serrão, moderado por Júlio Pinheiro.
Podemos dizer, de tudo aquilo que referiu, que este ano a Escritaria tem um bocadinho uma cara lavada, tenta apelar a diferentes públicos, talvez um público mais jovem. Digamos que a Escritaria este ano tentou-se, de certa forma, rejuvenescer e fazer um apelo a outros públicos, será assim?
Sim, sobretudo pelo homenageado em si também, não é? Porque o homenageado destaca-se por ter sido uma referência e ser uma referência de uma geração dos 40 aos 50, dos 40 aos 60, e é natural isso acontecer, e portanto também procuramos aqui também o facto de ver as escolas envolvidas e estes programas já muito conhecidos da nossa programação televisiva, é do fundo para tentarmos trazermos aqui um novo público mais jovem para a nossa Escritaria, e todos os anos é a nossa missão também fazer de Escritaria, do nosso festival literário, algo sempre trazer algo inovador e algo diferente para captar novos públicos para virem à nossa cidade sentir o homenageado.
E já que estamos a falar de jovens, voltamos aqui a estes dois jovens que têm à minha frente. Voltamos aqui ao Luís e à Marcela, porque vocês têm a peça, e eu não me canso de referir, o 5.0, que vai estrear no dia 25 de outubro às 21h30 no museu. E ia falar aqui um bocadinho mais desta peça, porque vai às escolas. Nós já falámos das três personagens, do Mechatronic, da Grace e da quem?
Becas.
Da Becas. Eu estou sempre falta-me a terceira personagem, a Becas. Já falámos que esta peça vai às escolas, que tem uma componente musical, mas já que estamos também um bocadinho a falar de música, a referir que poderiam, mas não o fizeram, e se calhar explicar aqui porquê, poderiam ir buscar sucessos da Fundação Atlântica, e até podiam ir buscar prosas do tão conhecido da Manuela, interpretado pela Manuela Moragues, embora tenha tido outras versões. Podiam ter ido buscar os poemas, porque nós falámos aqui do Miguel Esteves Cardoso enquanto jornalista, crítico, escritor, mas ele também tem poemas, porque ele escreveu muitos poemas para estes grupos que fizeram parte da Fundação Atlântica, mas não, vocês criaram uns inéditos, também eu sei que por causa de questões de direitos de autor, também não nos podemos esquecer que a questão dos direitos de autor é pertinente, mas vocês criaram aqui umas músicas que foi o Ricardo
Fraguas
que criou. O que é que são estas músicas que vão dar um bocadinho de vida a este Portugal 5.0?
Exatamente, como dizia há bocado, hoje em dia a juventude ouve tudo, tanto ouve punk como ouve, até ouve pimba, portanto está diluído, ouve fado e o fado está cada vez mais jovem. E como dizia há bocado também a doutora Adelaide, este ano o Escritaria está rejuvenescido e também era trazer para a juventude um outro tipo de sonoridade que não estivesse datado a dada altura, porque os poemas, apesar de que os poemas são para todo sempre, assim como os escritores que são imortais, um Camões que é imortal, o Miguel Esteves Cardoso pode vir a sê-lo, ainda está vivo e que esteja muitos anos, mas fomos buscar exatamente essa inspiração da escrita dele e também do que ele ouvia, do que ele gostava, nomeadamente o Joy Division. Portanto, isso foi pedido ao Ricardo Fraguas. Foi pedido ao Ricardo Fraguas também a inspiração da sonoridade dos Sétima Legião. Portanto, está presente no espetáculo, ainda que sejam inéditos. Não só a questão dos direitos, mas também trazer as inspirações de composição musical para cima de um espetáculo original, ainda que inspirado na obra de Miguel Esteves Cardoso.
Aliás, eu julgo que o filme da segunda-feira do Controle também tem uma inspiração no Joy Division, podemos, se calhar, falar aqui um bocadinho, porque eu julgo que o realizador, que era um fã do Joy Division, que, portanto, e que também terá a ver no Cinemax, na segunda-feira, esse elemento. Falando aqui também, já que trazemos aqui vários elementos, eu, a nível de escritaria, eu só gostaria de reforçar, porque acho que é importante para quem nos está a ouvir, que já dissemos aqui várias vezes, a entrada é livre, limitada aos lugares da sala. Há pouco eu falei no cinema, reforçar aqui também aquilo que a doutora Daniela disse, que quem quiser assistir aos filmes na segunda-feira do Controlo de António Corbijn, como também na segunda e na quinta-feira, que terá que levantar, na quinta-feira é no Recreatório, não é? Portanto, no Cinemax é só na segunda-feira, terá que levantar os bilhetes, é assim, não é? Tem que levantar os bilhetes no Cinemax.
Sim, para assistir ao filme Control, que será na segunda-feira, deverá adquirir o bilhete, portanto, no Cinemax. Levantar, é gratuito.
Portanto, referi tudo isto, no museu também. A vossa peça, contudo, depois, o Portugal 5.0, é estreada aqui, vai para as escolas e depois voa, não é?
Sim, depois pode voar, efetivamente, até porque o espetáculo funciona como disse inicialmente, também de motivo de tentativa, se quiserem. Não tem que ler a obra toda, porque a obra é vastíssima, como disse há bocado a doutora Adelaide, a obra do Miguel Esteves Cardoso é vastíssima. Mas, pelo menos, se não quiserem ler os romances, nomeadamente O Amor é Fudido, que vendeu imenso também pelo título, o próprio Miguel Esteves Cardoso dilo.
Aliás, acho que os jovens conhecem todos esta obra.
Pelo menos o título.
Pelo menos o título.
Pelo menos o título sabe.
Por isso é que a doutora Daniela estava um bocadinho a dizer que no sábado escrever é F... ponto, ponto, ponto. Pronto, exatamente. Já percebemos porquê.
Exatamente. Não, mas estamos no Vale do Sousa.
Podemos dizê-lo,
e aqui são vírgulas.
São vírgulas.
É evidente que se fôssemos para Lisboa, ai credo, ai xissa, aqui podemos dizer outras palavras. Portanto, são as vírgulas. Mas voltando então à questão
do voo,
exatamente. Portanto, que eles possam ler as crónicas, que são interessantíssimas, ainda aquelas que estão datadas entre 84 e 91, ele continua a escrever, ainda um bocadinho de forma mais reduzida, as crónicas iniciais, quando são editadas, equivalem mais ou menos a 3 páginas. Hoje em dia estamos a falar numa página. Porquê? Porque as pessoas também já não leem, porque é tudo muito imagem. Esta geração Z que eu falava há bocado é tudo muito de imagem. Mas ele continua a ter o seu humor muito particular, E como dizia a doutora Adelaide, é para voar, é para dar também a conhecer não só o nosso espetáculo, como também o que está subjacente ao espetáculo. E nestas três personagens, se me puder alargar um bocadinho, que têm todas elas.
E até temos aqui uma das atrizes também, se
exatamente.
Quiser acrescentar algo.
Eu só ia dizer, já passava a palavra à Marcela, as três personagens têm, cada uma delas, à sua maneira, características do próprio MEC. Portanto, depois, então, no dia 25, perceberão isso in loco e ao vivo, o que eu estou a falar, das características que ele tem.
Até porque há uma coisa que nós ainda não falamos, é que o próprio MEC, eu sei que ele não gosta de ser tratado por MEC, mas, quer dizer, não sei, mas daquilo que eu já li, percebi que não é muito fã. Mas ele próprio também tem peças de teatro escritas. Não tem muitas, tem duas, mas tem duas encenadas, pelo menos.
Exatamente. Portanto, teve uma encomenda, teve duas encomendas, ainda que depois ficasse por ali, para o Teatro Aberto, concretamente, mas onde ele se destacou depois, obviamente, é no jornalismo, é nas crónicas e depois nos romances, que são autobiográficos, sabemos. Pronto. Por isso é que eu insisto sempre nas crónicas, que são aqui, eu tenho um gosto particular.
Sim, obviamente. Eu também gosto particularmente das crónicas. Acho que todos nós somos fãs das crónicas e não é por acaso, já agora refira-se que ele ganhou o grande prémio da crónica o ano passado com o Independente de Mente, que finalmente, aliás, é o único prémio que ele teve em toda a sua vida. Foi o prémio da Sociedade Portuguesa de Autores com o Independente de Mente. Mas voltando então aqui, estávamos a falar de como é que esta peça se pode, da contemporaneidade deste Portugal 5.0, como é que se adaptou a obra para o 5.0, que esta peça vai voar. E que já agora também, já que tem aqui a presença da Marcela, já referiu que não foi fácil fazer a Grace.
Não
foi fácil.
Não, de todo.
Mas acha que, se calhar é uma pergunta um bocadinho ingrata. Eu sei, e já agora não foi referido, mas sei que no dia da peça não é, vai haver uma brochura, vai haver um pequeno flyer que vai ser uma folha de sala. Que vai ser distribuído para que quem não esteja tão familiarizado com a obra de Miguel Esteves Cardoso possa entender o que é que se vai lá passar. Eu ia perguntar à Marcela, já que também esteve envolvida neste processo criativo juntamente com o Luís, acha que quem vai assistir à peça, vamos supor alguém que não conhece a obra de Miguel Esteves Cardoso, vai gostar da peça? Acha que vai entender a peça?
Essa questão é pertinente porque nós temos vindo a falar acerca desse ponto, ou seja, acho que a forma como foi feito, como foi escrito este espetáculo foi muito inteligente porque, como disse bem a doutora Adelaide, quem não conhecer de toda a obra de Miguel Esteves Cardoso vai perceber perfeitamente o espetáculo, ou seja, é um espetáculo para quem, como disse o Luís também, ou seja, primeiro pode suscitar a curiosidade no espectador e depois quem só ouve falar do Miguel Esteves Cardoso e nunca leu nada, vai ver um espetáculo e vai perceber completamente o espetáculo e vai sair, tenho a certeza absoluta, com uma noção do que é que se passou ali. Como é óbvio, quem conhecer a obra do Miguel Esteves Cardoso vai identificar ali muitos momentos mesmo. Como disse Luís há pouco, ou seja, quer através dos personagens que podemos identificar ali alguns traços da vida do Miguel Esteves Cardoso, além destas características do escritor, também há aqui muitos elementos das obras, das diferentes obras e das crónicas. Portanto, o espetáculo tem isto em si, ou seja, para quem não conhece, vai perceber o espetáculo e se calhar até vai despoletar aqui algum interesse em ler, e para quem conhece, acho que vai adorar, porque de facto vai rever ali elementos da escrita dele e até algo, muitas das vezes não é só aquilo que está escrito, é também aquilo
que não está,
que não está exatamente, que é muito importante.
E que ele realmente é um mestre
a
escrever
as subtilezas.
Luís.
Há nomeadamente metáforas. E isso ele é exímio também, e o espetáculo tem-nas.
Portanto... Sim, 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 sim.
Não se esqueça, o programa de escritaria pode ser consultado na página da Câmara, vai estar aí na rua, já está nas redes sociais, uma série de jornais já publicaram, enfim, já está aí, não é divulgado por tudo que é lá, doutora Daniela.
Sim, sem dúvida, na nossa imprensa local e até mesmo nacional, e portanto é uma questão de quem não esteve atento poderá consultar o programa, e também teremos aqui distribuído pelo longo da nossa cidade também o programa completo. E aquelas mais intrínsecas que falamos aqui, nomeadamente os reencontros, o Concerto da Sétima Legião, A Noite da Má Língua, e os livros do autor e as crónicas do autor, o Jornal Independente, que serão aqui divulgados no sentido de darmos a conhecer melhor o nosso homenageado e também o que é que temos ao longo da próxima semana.
Agora que estamos quase a terminar o programa, ainda vamos falar de um espetáculo que a Jangada vai estrear, vamos dar nota disso, mas já que tenho aqui a sua vereadora com o Plur da Cultura, ia perguntar, doutora Daniela, o Escritaria já é um espetáculo consagrado, mas Penafiel tem outras vertentes nas áreas culturais. Quer dar aqui uma notinha agora que estamos a terminar o programa?
Claro, ainda para finalizar sobre o Escritaria, para quem não conhece o autor homenageado e queira conhecê-lo, portanto poderá adquirir as obras dele que estarão disponíveis para venda nos dias 28 e 29, aqui no Museu Municipal, pela Papelaria Reis. Já agora aproveito. Nós aqui em Penafiel temos apostado imenso na nossa cultura, na nossa programação cultural. É claro que o nosso desejo era termos o ponto C pronto para receber o Escritaria 2023, mas não tendo, não é isso impedimento, porque a nossa cidade sempre acolheu e sempre desenvolveu este festival da melhor maneira e muito reconhecido a nível nacional e até mesmo internacional. Mas aproveito para convidar os nossos ouvintes a assistirem amanhã à noite à terceira sessão do nosso 6º Festival de Teatro Amador aqui de Penafiel, que será em Canelas, com a atuação do Grupo Teatro Amador de Vale Pedro com a Terapia Familiar. Portanto, um bom serão será sem dúvida assistir à Terapia Familiar do nosso Grupo Teatro Vale Pedro no âmbito do nosso Festival de Teatro.
E também, aqui bem pertinho, hoje à noite, podemos ir à Lousada. Amanhã vamos a Canelas, mas hoje podemos ir à Lousada, porque eu sei que o Jorge Serafim vai estar lá nas Comédias de Outono. E fica já aqui também a publicidade ao Jorge Serafim e às Comédias de Outono, que vale a pena realmente ir assistir. Mas sei que vocês vão estrear, e também dar nota disso aqui, a Branca de Neve, dias 3, 4 e 5 de novembro. Aqui um cheirinho só do que é a Branca de Neve.
Esta Branca de Neve é um bocadinho diferente das outras, obviamente inspirada ou baseada, neste caso, nos Irmãos Grimm, que nós gostamos imenso, nós gostamos dos originais e depois então fazer uma dramaturgia para o espetáculo. Esta Branca de Neve é muito inspirada também no universo cinematográfico, uma vez mais com marionetas, que é uma das, para além da música ao vivo, portanto, a música tocada ao vivo, cantada ao vivo, nós também temos marionetas, como é sabido, quem conhece a Jangada Teatro, e uma vez mais temos-las, não só os atores, como também marionetas, porque são tantas personagens, nomeadamente os sete anões, que era difícil ter tanto elenco, porque somos uma companhia independente, e não podemos ter 20 atores em palco, mas podemos ter se calhar 20 bonecos em palco. E que os atores da companhia, eu sou um deles, neste momento não entro na Branca de Neve, mas que podemos fazer várias personagens quando estamos com marionetas. Obviamente eu posso fazer uma transformação, uma composição a nível das personagens em várias, mas quando é com marionetas, então posso dar largas à minha imaginação, como dizia o Craig, que cria o ator como uma super marioneta, ou seja, um ator um bocadinho desprovido de ego, um bocadinho desprovido de vaidade, porque a marioneta não tem, nem precisa de comer, ou seja, nós antes do espetáculo ou depois do espetáculo temos que jantar, as marionetas não.
Ficam mais baratas. Já temos as sugestões para este fim de semana. Hoje temos as Comédias de Outono. Eu sei que amanhã também há Comédias de Outono, mas amanhã temos o Festival de Teatro Sentir Penafiel com a peça Terapia Familiar na Junta de Freguesia de Canelas, e sei que o Festival de Teatro ainda vai continuar. E na próxima semana, claro, temos o Escritaria. Agradeço a todos, doutora Daniela, Luís, Marcela, obrigada por terem estado aqui, e acho que não poderíamos encerrar o programa de hoje a não ser, obviamente, com os Sétima Legião e com o seu famoso single Glória, que faz, como a doutora Daniela referiu, 40 anos este ano, e vamos terminar precisamente com Glória da Sétima Legião. A todos um bom fim de semana.
Sem morrer.